Alô? Gravando com essa voz aveludada, destruída. Incrível. A minha tá intacta, relativamente. Então, bora que bora.
Vamos lá. A Ana Luísa vai sustentar o episódio hoje.
Bora.
Já estão. Bem que eu pedi uma pastilha.
Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa,
e eu, Ana Tereza,
vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera.
Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões.
Mas aí você vê se a carapuça serviu.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E hoje é o quadro mais queridinho desse podcast. Mas antes de eu começar a falar qualquer coisa, gente...
A gente mal divulga aqui porque a gente tá fazendo um péssimo trabalho com isso.
Ela será escolhida porque é uma mulher ou uma jovem sincera.
Pra dançar!
Se vocês quiserem se tornarem nossos apoiadores, a gente tem um plano de apoio lá no Orel. Se vocês quiserem dar uma olhada, entrem aqui na descrição. É por um preço super em conta e vocês vão ganhar um episódio extra por mês. No final do episódio, a gente vai explicar um pouco como é que funciona, o que é que acontece por lá, que acontecem umas coisas extras. Mas se você quiser se tornar um apoiador, não só pra receber esse episódio extra do Psicologia Sincera, mas pra vocês também ajudarem o podcast a estar aqui e ajudarem a se tornar viável a gente estar aqui, entra lá e ajuda a gente. E agora, voltando pro programa normal, voltando pro episódio. O nosso quadro mais queridinho aqui é o Analisando.
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 Analisando. Você entendeu, velho?
E o que a gente faz nesse quadro, né? Vocês enviam histórias pra gente, vocês sabem pro que vocês estão enviando as histórias, as pessoas sabem que elas, as histórias serão lidas aqui no podcast. Em anônimo, então a gente evita falar lugar, nome de pessoa, pra não expor ninguém, não machucar ninguém. A ideia é a gente ler situações da vida de vocês, que vocês ou querem ouvir a nossa opinião, ou que vocês gostariam que a gente analisasse. A gente lê normalmente duas histórias, depende muito de como, né, vai ser a história, do quanto a gente tem ali pra falar sobre elas. E aí, vocês vão ver, né, se a carapuça serviu, que nem a nossa descrição do nosso episódio. Então, se você quiser participar desse quadro, você tem que enviar a sua história escrita lá pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. E o episódio de hoje, gente, é sobre término. A gente vai falar sobre términos de relacionamento, seja um relacionamento curto, seja um relacionamento longo, que é um período muito difícil que a gente passa. Então, o episódio de hoje vai girar um pouco em torno disso, né, de como processar esse final, de como entender que é o final.
Mas antes da gente ir para as histórias, para tudo, a gente tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês, que é... Vocês o tempo todo, provavelmente quem tá escutando a gente direto, escuta a gente falar aqui no podcast que nosso podcast, e nenhum, né, sobre psicologia, substitui uma sessão de terapia. Então a gente tá sempre incentivando vocês, nossos ouvintes, a buscar uma terapia pra vocês poderem aprofundar nas questões que às vezes vocês podem se identificar aqui ouvindo o nosso podcast, né? Com a ajuda de um profissional especializado que vai estar ali com você te acompanhando no seu processo de desdobrar todas essas questões, que é completamente diferente do que a gente consegue oferecer aqui pra vocês no podcast. E hoje a gente tem uma coisa pra falar pros nossos ouvintes, pra vocês que estavam esperando aquele sinal ou aquele empurrão pra ir atrás disso, né, para incluir esse espaço de cuidado da sua saúde mental na sua vida, a gente está com uma parceria com o Inner Me. E, gente, o Inner Me é uma plataforma de terapia online que faz um match com o seu terapeuta. Calma, a gente vai explicar com calma o que é isso. Não sei você, Ana Teresa, mas eu escuto muito,
tanto no meu consultório, quanto de amigos, amigas que estão procurando fazer terapia,
a dificuldade que é de, às vezes, encontrar um terapeuta. Gente, terapeuta, às vezes, é igual uma relação que você pode acabar desenvolvendo aí na sua vida, no sentido de... Você pode dar match ou você pode não dar match. Tem pessoas que eu conheço que, às vezes, fazem uma primeira entrevista com o terapeuta, depois faz uma primeira entrevista com outro, depois faz uma primeira entrevista com outro, até encontrar uma pessoa com a qual ela dê match, com a qual ela se sinta à vontade, sinta que aquele profissional tem a experiência e tem um estilo de terapia, talvez, que vai de acordo com as necessidades da pessoa que tá procurando terapia, né? Então, o Inner Me é muito interessante, a gente achou muito interessante quando eles entraram em contato. Por quê? Porque é uma plataforma de terapia online, mas com essa especificidade, que você preenche um formulário falando sobre você e o que você espera da sua terapia, né, o que você está precisando. E a partir desse formulário, eles têm uma tecnologia na plataforma deles que vai encontrar os terapeutas que mais combinam com essas necessidades. Então, os terapeutas também preenchem ali dentro do que eles têm de experiência. E aí, a tecnologia da plataforma faz esse match de você com o seu terapeuta, de acordo com o que cada um preencheu, tanto da necessidade de quem está buscando terapia, quanto do que o terapeuta tem para oferecer. E além dessa praticidade de poder fazer a sua terapia, por exemplo, de onde você quiser e com essa facilidade do match, não tem nenhum vínculo contratual. Então, por exemplo, se por algum motivo, mesmo com o match na plataforma, você não se sentir à vontade com aquele terapeuta, você quiser explorar algum outro, quiser experimentar com alguma outra pessoa, você pode fazer isso também. Então, como eu já falei, se vocês estavam precisando, quem tá ouvindo aqui, de algum sinal divino de que tá no momento de você buscar a sua terapia, de você ir atrás disso e cuidar dessa parte da sua vida, a gente vai deixar aqui embaixo o link inermi.com.br. Então é soletrado INNERME.com.br para vocês saberem mais, para vocês poderem se cadastrar na plataforma e irem atrás da terapia pessoal de vocês. Então, bora de primeira história pra gente analisar?
Bora!
Oi, meninas! Comecei a acompanhar o podcast de vocês e estou simplesmente encantada. Resolvi, então, compartilhar minha história com vocês. Quem sabe pode ser assunto para um episódio. Bom, tentando ser o mais breve possível, tenho passado por um momento difícil e doloroso. Mais especificamente, um luto pelo fim de um relacionamento amoroso de 4 anos. Começamos a ficar no último ano do ensino médio. Ele tinha acabado de terminar um namoro e não estava com planos de namorar tão cedo. No entanto, a gente ficava direto, ele estava sempre por perto, ficávamos com outras pessoas, mas confesso que me chateava muito vê-lo com outras em festas no final de semana, já que durante a semana na escola ficávamos sempre juntos. Enfim, tentava ficar bem porque sentia que não podia cobrar isso dele. Por volta de 6 meses depois, perdi minha virgindade com ele. Foi algo especial e a partir dali, meio que comecei a cobrar algo mais sério dele. Ele nunca me pediu em namoro oficialmente, mas a partir daí começamos a viver como namorados. Conhecemos a família um do outro. No outro ano, cada um precisou ir para um lado por causa da faculdade, mas sempre tentamos levar isso numa boa. Tentávamos não ficar tanto tempo separados, no máximo 15 dias, e mesmo morando em cidades diferentes, confiávamos muito um no outro, então nosso combinado era que podíamos sim curtir, sair com amigos, ir a festas da faculdade. Claro que rolavam ciúmes uma vez ou outra, mas tentávamos levar numa boa. Resumindo, aos meus olhos, era um namoro muito saudável. Éramos muito parceiros, nos ajudávamos demais, sempre fazíamos muito um pelo outro. Enfim, tinha certeza que ele era o cara da minha vida. Ele sempre demonstrava que me amava muito, que queria um futuro comigo, achava que ele seria meu primeiro e eterno amor. No entanto, confesso que sempre ficava receosa, porque já sou uma pessoa desconfiada. Então pensava, será que deu certo? Será que tão fácil assim encontrei o amor da minha vida? O tempo foi correndo, completamos e inclusive comemoramos nossos 4 anos de namoro e em menos de 2 meses depois resolvemos que precisávamos conversar. Já não era a mesma coisa de antes, aquela empolgação do começo. E acho que os dois sentiam isso. Em um dia, conversamos então. Ele até me disse que já estava um mês pensando sobre isso e me disse que não sabia o que deveríamos fazer. Se era só uma crise, se deveríamos tentar mais. Ele disse e achava que talvez a distância estivesse atrapalhando e que não sentia que estava se doando bastante para mim. Falei com ele e disse que por mim tudo bem se dessemos um tempo para pensar. Fiz isso, na verdade, porque percebi que ele, mais do que eu, precisava disso. Eu sabia que o amava muito ainda, por isso fiz. Não sabia se aquilo era o certo, mas percebi que naquele momento era o necessário. Ele queria manter contato, mas achei melhor não. Mas ele sempre tentava. Depois de quase 2 meses, ele não se manifestou mais acerca do tempo e então conclui que realmente ele já tinha tomado uma decisão. Decidi então conversar com ele para colocarmos o ponto final e assim não estendermos mais o sofrimento. E assim fiz. Ele me disse que eu era muito importante para ele e blá blá blá, mas que naquele momento ele não se enxergava comigo, mas no futuro sim. Fui duro, claro que no fundo ainda tinha esperanças, mas é a vida. Nesse meio tempo, obviamente, já sabia que ele já tinha ficado com outras pessoas. Entre elas, uma ele estaria mais frequente, sendo mais visto com ela e tal. Eu já tinha um certo pé atrás antes, inclusive. E isso foi menos de um mês depois que nos separamos. Aliás, creio que a primeira vez que fiquei sabendo foi poucos dias depois. Doeu demais, porque passei então a criar paranoias que ele realmente não tinha consideração comigo, que ele arrumou outra muito rápido e que talvez até tivesse me traído com ela. Comecei a desconfiar também que ele teria terminado por causa dela. Ele disse que não tinha nada a ver. Enfim, me machuquei muito porque passei a não acreditar mais em nada de tudo que vivemos, de tudo que ele me falava e prometia. E agora refletindo, me pego pensando, aliás, isso foi algo que sempre me assombrou, que talvez eu o tenha forçado a namorar comigo naquele início e com o tempo ele percebeu que não me amava de verdade. Será por isso que não deu certo? Enfim, tem sido muito difícil, mas tenho tentado perdoá-lo por essa grande decepção que ele me causou. Me curar dessa dor e entender que para tudo existe um propósito, mas ao mesmo tempo reflito que talvez eu tenha desistido muito fácil desse relacionamento. Será que eu deveria ter lutado mais por ele, já que ele era tão importante e especial para mim? Gostaria da opinião sincera de vocês. Agradeço desde já, meninas, e sucesso para vocês.
E aí? Então temos bastante coisas para dizer sobre essa história.
Eu vou começar pelo final, porque eu acho que foi uma frase que me marcou muito, de você estar se perguntando se você tem talvez forçado ele a namorar com você e com o tempo ele percebeu que não te amava. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque primeiro, ninguém força ninguém a ter um relacionamento. Tem pessoas que entram em relação ali não querendo estar tanto, mas ninguém está forçando elas. Quem está se colocando ela nessa situação são as próprias pessoas. E eu acho que, pelo que você me falou de ter sido um relacionamento com muita parceria, muita confiança. Eu fico muito feliz que você tenha tido essa relação, porque muitas pessoas, muitas vezes, nem tiveram a oportunidade de ter um relacionamento saudável como você teve. Eu fico muito feliz que você conseguiu experienciar isso. Só que é que tá, um relacionamento saudável não é garantia que é um relacionamento para sempre. Então, os ciclos mudam, as pessoas mudam. Você falou que vocês começaram a ficar no ensino médio. E eu fico pensando que é uma fase que não só a gente muda bastante, mas a fase seguinte, que é a fase de faculdade, entrada no mercado de trabalho, a gente ainda está se moldando muito como pessoa, a gente ainda está descobrindo o que a gente quer, quem a gente é, e a gente muda. Então, eu acho que, infelizmente, a gente tem muito esses parâmetros na nossa sociedade que um relacionamento que dá certo, ele dura para sempre. E eu acho que, na verdade, um relacionamento que dá certo é um relacionamento que foi bom para os dois. E vocês souberam se respeitar. Até porque a gente sabe que o índice de divórcio é bem alto, né? Vamos botar dessa forma. Então, eu acho, até da gente começar a se permitir e começar a refletir que a vida tem ciclos e tudo na sua vida tem ciclos. Amizades, muitas vezes, têm ciclos. Escola, faculdade, tudo são ciclos que terminam, porque um relacionamento também não pode ser visto como ciclos. E que nem você falou, eu encontrei o amor da minha vida. Eu não sei aí o que cada um acredita sobre isso, gente, mas eu acho que é muito difícil a gente escolher uma pessoa que vai dar certo pra gente a vida inteira, porque, como eu falei, como a gente muda muito, a gente tem várias versões sobre nós mesmos. Então, essa pessoa certa, né, teoricamente, ela deveria se encaixar em todas as nossas versões. Mas aí, a gente também não tá levando em consideração que a outra pessoa também vai ter várias versões. E aí fica muito mais complexo. Então, isso de ter a pessoa certa, eu fico muito feliz que encontrou a pessoa certa. Mas pensando que você, por exemplo, começou a namorar aí com os 16 anos e você quer durar para sempre, digamos que você viva até os 80, quantas versões vocês vão ter que se encaixar até lá? E o quanto isso algumas vezes é realista da nossa parte, da gente idealizar? Tô jogando aqui a análise e a reflexão. Vocês podem concordar, vocês podem discordar. Mas antes de eu terminar de falar, eu também queria falar muito sobre esse com o tempo ele percebeu que não me amava. Isso daí me deixou um gostinho. Posso estar viajando, vocês podem discordar do que vocês vão ouvir. Mas isso me deixou um gostinho que você deve ter uma tendência a achar que quando as pessoas te conhecem, elas não vão te amar de verdade. Que no fundo, no fundo, é só questão de tempo até as pessoas a entenderem que elas não gostam tanto assim de você. E eu entendo você começar a questionar isso, eu fico me perguntando se você também não tem comportamentos autossabotadores em relação a isso, do tipo, as pessoas gostam de você, mas como no fundo, no fundo, você sente que você não vai ser amado, você não vai receber o amor que você gostaria de receber, você se afasta. Até quando você falou de terminar isso ser melhor pra ele. Será que não era você pensando, poxa, acho que vai ser melhor eu não correr mais o risco de não me sentir amada aqui, deixa eu fechar essa porta?
É, eu pensei nisso, assim, é muita responsabilidade em cima de você, né? Esse lugar de ele percebeu que não te amava de verdade, né? E eu concordo com tudo isso que a Ana Tereza pontuou, assim, sobre as diferentes versões. Até sobre esse ponto de forçar a namorar.
Eu só um adendo que eu queria fazer aqui que eu acho importante.
É que, infelizmente, em algum... tem exceções, ou não sei se são exatamente exceções, mas tem casos, né, de relacionamentos abusivos de todos os gêneros e de todas as formas de relacionamento, mas eu tô pensando muito em relacionamentos heterossexuais de homens que obrigam mulheres, né? Enfim, seja por manipulação, seja por ameaça. Mas, então, tô falando isso aqui porque eu acho que pode existir pessoas que forçam a outra estar num relacionamento. Mas aí a gente tá falando de casos específicos e casos extremos. Nesse seu caso, não acho que é nem um pouco por aí. Acho que é bastante o que a Ana Teresa falou de foi uma escolha dele. Se no início, talvez, ele não teve a escolha de necessariamente ele por ele te pedirem namoro, se for o caso, né? Mas eu fiquei pensando, caramba, são 4 anos. Então, 4 anos, você tava forçando ele? a estar ali, assim. E você descreve, né? Embora tenha tido questões, como detalhe, todo relacionamento tem questões. Então, embora o seu tenha tido questões, o que você descreveu pra gente, a gente escuta muito aqui no podcast de relacionamentos que não foram saudáveis ou não são saudáveis, que têm traços bastante difíceis, assim, de lidar e de talvez manejar. E não me parece que foi o seu, né? Até de você descrever, por exemplo, um relacionamento de... assim, mais novo, digamos assim, de vocês tendo começado no final do ensino médio, início da faculdade, e que, por exemplo, tinha ciúmes, mas vocês lidavam bem. Que eu acho que nessa fase da vida ainda é uma fase que o ciúmes pode ser uma questão muito grande. Eu via muito isso nas relações quando eu era adolescente, tanto as minhas quanto os meus amigos. Eu vejo isso ainda hoje na minha clínica, assim. Me dá a impressão de que o ciúmes ainda é um sentimento muito presente com que as pessoas, talvez por uma falta de maturidade emocional mesmo, têm mais dificuldade de lidar. Não é regra, tá, gente? Não falando que adulto não sente ciúme, que relacionamento... mas adulto não tá em ciúmes, não. Mas enfim, só tô querendo dizer que o que você descreveu me pareceu um relacionamento bastante saudável mesmo. E como a Ana Teresa falou, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque uma coisa que eu fiquei pensando, até dentro do que a Ana Teresa falou, de a pessoa, né? Vou falar da minha percepção. Eu acho que pode existir, sim, casais que se conheceram novos e... deram certo até certo ponto. Até meus pais é um exemplo disso, né? Eles começaram muito novos e até hoje estão juntos. Se eles vão ficar juntos para sempre, né? Até o final da vida dos dois, não sei. Não tem garantia disso. Sei que eles começaram novos, eles já estão na meia-idade e até então estão juntos. Mas eu acho que a sociedade coloca pra gente ainda... eu acho que isso tá mudando, mas ainda tem essa ideia de que a gente tem que encontrar essa pessoa, de que essa forma de se relacionar, né? Que essa história de, ah, é a primeira pessoa, que vai ser pra todo mundo. E não necessariamente. Eu também acho que isso vai muito da idade. Volto a dizer, a maioria das pessoas que eu conheço que viveram suas primeiras relações, primeiros relacionamentos, nessa idade que você compartilhou, tinha também ainda isso muito forte, de, ah, encontrei o amor da minha vida, encontrei a minha pessoa... e que com tempo e experiência, e às vezes com relacionamentos frustrados, ou relacionamentos que foram bons enquanto duraram, deram certo por um tempo, mas depois deixaram de fazer sentido, como a Ana Teresa falou, que foram entendendo que, para elas, não necessariamente essa questão da pessoa existia, né? Mas isso realmente vai muito da crença de cada um, né? É porque às vezes você teve vários relacionamentos frustrados, mas aí você encontra, entre aspas, a pessoa, e é o relacionamento que dura, e é o relacionamento com a pessoa que você vai construir algo, enfim. Mas me lembrou muito, assim, me lembrou muito essa coisa bem comum dessa fase e do primeiro relacionamento, de achar que essa vai ser necessariamente a pessoa da sua vida, né? Eu tava, inclusive, trabalhando isso ontem com um cliente. Ele tá recentemente vivendo o segundo relacionamento dele, depois de um super término que ele viveu, e que foi muito duro pra ele, inclusive muito parecido com o que você tá descrevendo, porque também foi um relacionamento saudável, também foi um relacionamento longo, que ele imaginava que seria a pessoa com a qual ele ia construir, né, enfim, a vida dele. E tinha sido o primeiro relacionamento dele, e aí a gente tava trabalhando muito isso, assim, como que na percepção dele, e volto a dizer, eu já vi isso com frequência sobre primeiras relações, ele apostou todas as fichas dele naquele relacionamento. E aí foi até interessante porque a gente foi nomeando quais fichas eram essas, né? Mas assim, caramba, a gente até fez um paralelo com pôquer. Quando você aposta todas as suas fichas, é bastante arriscado, né? Comum, faz parte, a gente faz isso, acontece. Tem gente que aposta todas as fichas e que dá certo, mas muitas pessoas apostam todas as fichas e não dá. E aí a gente tava trabalhando um pouco em cima disso, assim, de que ele tinha apostado todas as fichas nesse relacionamento, acabou não dando certo, e agora quais fichas ele quer apostar nesse segundo e quais fichas ele quer manter pra ele. E isso tudo vai de experiência mesmo, mas, enfim, eu acho que eu e a Andressa, a gente tá falando isso tudo só pra trazer pra você que tá tudo bem, assim. É doloroso, a gente tem episódio sobre término, se você quiser ouvir. A gente entra um pouco mais nessas fases do término, das dores de um término, mas até do que a gente tá focando aqui. Então, não é pra também tirar essa parte de que é doloroso mesmo, é frustrante. A gente lida com a perda de uma pessoa, a perda de coisas que vinham junto dessa pessoa, seja um afeto específico, seja uma atenção específica, um acolhimento específico, quando você fica muito tempo com uma pessoa, você desenvolve algo ali que é só entre vocês duas, né? Que quando você perde essa pessoa, quando tem um término, junto dela se vão muitas coisas. Então é difícil tomar essa decisão mesmo. É bastante doloroso, mas acho que a moral aqui do que a gente tá querendo chegar é esse, que não necessariamente precisa ter todo esse peso que a primeira pessoa tem, né? A pessoa que com a qual você perdeu a sua virgindade, que eu acho que também é uma coisa que na nossa sociedade ainda tem esse peso, né? Dessa primeira pessoa. E é comum, mas odeio ter que falar isso, mas realmente com o tempo essas coisas vão sendo melhor digeridas e com a experiência. Talvez numa próxima relação, você vai ter aprendido coisas nessa que certamente vão te ajudar, né?
Então, ouvinte, você falou que você tá passando pelo luto e é super normal passar pelo luto, principalmente de algo que foi muito bom. E eu acredito que te fez muito crescer e amadurecer também. Porque eu acho que relacionamentos, quando eles são saudáveis, eles têm muito esse potencial de transformar a gente e transformar a gente em versões melhores. Só que de acordo com o que a gente tem, né, esse carinho e esse suporte para crescer e amadurecer e se desenvolver, nem sempre necessariamente a gente vai desenvolver na mesma direção que o nosso parceiro. Principalmente com vocês aí namorando à distância, eu fico admirada, talvez, assim, eu não sei se é essa palavra, de relacionamentos à distância, eles são muito desafiadores e olha o que você conquistou. Olha quanto tempo vocês dois fizeram uma relação funcionar a ponto de ser saudável, de ser gostosa, de ser vivida, de ser leve. Eu tô aqui chutando, mas assim, normalmente eu imagino relacionamentos saudáveis sendo leve. Então, eu entendo que o luto vai fazer parte, mas o luto ele também vem e passa. E você tem que dar o seu tempo de sentir as suas emoções. Vão ter muitas pessoas ainda pra você conhecer. A gente não sabe o futuro. Ele falou que se vê junto, né, com você no futuro. Realmente a gente não sabe o futuro. A vida dá muitas reviravoltas. Mas eu acho que nesse momento, então, vai ser o seu momento de olhar pra você mesma, cuidar de você mesma. E você falou que você ficou muito chateada que ele pegou uma pessoa logo depois de vocês terminarem. Uma coisa que eu tenho que apontar é que ele também tinha acabado de terminar e pegou você. Então isso é um padrão dele. Isso não tem nada a ver sobre ele não te amar ou não. Isso tem a ver com ele.
Eu ia falar exatamente sobre esse ponto. Às vezes a gente tem essa ideia de que necessariamente se a pessoa com a qual a gente namorou, a gente terminou e logo depois ela saiu e ficou com alguém, beijou alguém, o que for, que isso necessariamente está atrelado com o amor que ela sentia pra gente. E, gente, não necessariamente, assim. Aí cada um vai ter a sua visão, mas eu tendo a separar hoje em dia a questão de, por exemplo, uma atração sexual que faz uma pessoa querer ficar com outra ou não. E amor. Amor é muitas coisas para além de uma atração sexual e de uma vontade de ficar com alguém. A gente não sabe qual foi a motivação dele para fazer isso. Se ele só queria mesmo, assim. A gente não sabe mesmo, mas eu descolaria. Porque me parece que você colocou um peso muito grande nisso, né? De que você passou a criar paranoias de que ele não tinha uma consideração com você. Que ele arrumou outra muito rápido. Que ele talvez tivesse te traído. Não tem como a gente ter certeza dessas coisas, né? Obviamente.
E nem cabe aí, Ana, trazermos aqui a nossa percepção se isso aconteceu de fato ou não.
A única coisa que eu queria tentar trazer essa reflexão é dessa separação, assim. Se do que você sabe, ele não te traiu, ele foi respeitoso com o que vocês combinaram pro relacionamento de vocês. Mas a partir do momento que vocês não estão mais juntos, o que ele fez ali da vida dele em relação a esse ponto não necessariamente vai ter a ver com ele ter te amado ou não, com ele te amar ou não. E sim com o processo dele, com quem ele é e com o que ele tá fazendo mesmo a partir do momento que ele terminou, como você também pode ter suas vivências e ter seus sentimentos e sua forma de lidar com esses sentimentos, né? Pensando dele ter feito isso depois de vocês terminarem, o peso muito grande que é disso ter anulado 4 anos que vocês viveram juntos, né? É, será que o amor dele por você era tão condicional a isso, assim, sabe? Tudo que vocês viveram era tão condicional a isso? Então, também queria trazer essa reflexão em relação a esse ponto.
Então, bora de segunda história?
Bora.
Oi, meninas. Então, eu namorava 6 meses e ontem terminei. Terminamos porque nenhum dos dois estava se sentindo bem com o relacionamento. Mas mesmo assim, ainda tinha amor da minha parte. Meu ex-namorado me desprezou e ficou falando mal de mim. Acabei ficando com o melhor amigo dele e ele falou mal do garoto e de mim. O que posso fazer para ele parar de falar mal de mim? Eu ainda gostaria de ser amiga dele, mas tá difícil assim. Nós éramos muito próximos, eu e meu ex-namorado, então ele sabe de muitas coisas sobre mim. Tenho medo dele acabar espalhando. Como está falando por aí que eu sou chata, que eu perseguia ele, mas na verdade eu perseguia ele, né, entre aspas, porque ele não se importava nem um pouco comigo. Agora, esse novo garoto que me trata muito bem, eu acho que ele realmente gosta de mim. Podem analisar minha história? Preciso de ajuda. Beijos, meninas.
Cara, a primeira coisa que eu pensei, eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar.
Mas é que tem algumas coisas que você não vai ter controle nesse momento. Algumas não, muitas coisas que você não vai ter controle nesse momento, assim. Do que você pode fazer pra ele parar de falar mal de você, eu não sei se tem alguma coisa que você pode fazer, assim. Felizmente ou infelizmente, né? Não sei. Mas porque isso realmente vai dizer respeito a ele. Tem uma frase que volta e meia as pessoas falam, que a gente conhece as pessoas de fato em relação a como que elas lidam com o pós-término, como que é que seu ex ou a sua ex tá lidando com o final do relacionamento, se ela tá lidando com respeito, se ela tá lidando com desrespeito, assim, como que tá sendo isso. E eu tô pensando aqui, e isso vai muito de cada um, tá, gente, mas que me parece que de alguma forma vocês dois não estão lidando com esse respeito. Eu não sei quais eram os combinados de vocês, não sei como que é isso, porque eu acho que realmente vai depender de cada um, mas eu tô falando isso sem ver a sua história, deixa eu aberto pra gente comentar em cima das nossas percepções. Não sei se o fato de você ter ficado com o melhor amigo dele é o que fez ele começar a falar mal de você. Não tô falando que isso necessariamente dá o direito dele falar de alguma forma desrespeitosa de você. Mas fico pensando também se isso é uma reação dele ter ficado machucado, né? E volto a dizer, não sei como é que era a relação de vocês em relação a isso. Não sei como que seria esse caso. Mas eu fico me perguntando como que seria se fosse o contrário, né? Se você terminasse, vocês terminassem e ele ficasse com a sua melhor amiga. Não sei se pra você seria uma coisa tranquila ou não. Porque eu genuinamente acho que isso é de pessoa pra pessoa, né? Mas muitas pessoas que eu conheço teriam problema com isso. Então, achei que seria importante pontuar aqui também, né? Não sei muito bem como que tá essa dinâmica, como que tá sendo isso, se é uma coisa que você sabia que ele não se incomodaria e depois ele se incomodou, ou que você sabia que ele se incomodaria e aí você fez, assim. Você não deu muitos detalhes sobre isso, mas fiquei pensando se não tem alguma coisa a ver. Mas é isso, infelizmente, não tem como ter controle do que a pessoa vai fazer depois, assim. Do que a pessoa vai fazer depois de terminar, se ela vai ter respeito, se ela vai falar mal, se ela não vai falar mal. Isso realmente foge do nosso controle, né?
E um puxão de orelha que eu também tenho que dar antes da gente finalizar esse episódio aqui é sobre eu perseguia porque ele não se importava nem um pouco comigo. Isso pra mim é algo que me chamou também muita atenção na história, porque por mais que você tenha namorado, eu entendi que talvez tenha sido um namoro legal, eu não acho uma posição boa pra você se colocar em você ter que ficar perseguindo alguém pra pessoa começar a se importar com você. Eu acho que se ele tivesse esse cuidado e esse carinho com você, ele teria te dado espontaneamente, sem você precisar estar ali pedindo o tempo inteiro pra ele. Eu entendo que no final vocês acabaram namorando, mas pra você tomar cuidado até pra isso não ser um padrão que se repete nas relações que você vai ter daqui pra frente, de você estar ali sempre se doando mais, sempre querendo mais, sempre procurando mais a pessoa e a pessoa não tá no mesmo nível de interesse que você, porque eu acho que um relacionamento, pra ser saudável, pra ser gostoso, pra ser bom pros os dois têm que estar muito interessados um no outro. Então eu tô entendendo que talvez a relação já tenha começado aí um pouco desigual, até no nível de interesse de um pelo outro. E assim, eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente é mais novo, né, porque me parece que você pelo jeito que você escreveu, pelo jeito da história, que você é mais nova, mas com o tempo, assim, eu também fui muito aprendendo que eu quero estar com quem me quer. Eu entendo que muitas vezes eu quero estar com pessoas que não me querem tanto, e aí a gente vai ter que começar a filtrar. É chato a gente se sentir recusado? É chato, mas eu acho que é pior ainda a gente ficar se cercando de pessoas que não fazem tanta questão da gente. Então, tome cuidado pra você não ficar se cercando de pessoas ou não entrando em relacionamento de pessoas que não estão tão envolvidas quanto você ou não estão investindo tanto quanto você. Até pra você poder se sentir amada, porque eu tenho medo de, por ele não se importar tanto com você lá atrás, eu fico me perguntando se você se sentia cuidada e amada na relação.
Eu acho que, assim, me parece que as duas histórias, eu não sei se essa segunda história foi o seu primeiro relacionamento, ouvinte, mas da primeira ela falou, né, mais ou menos da fase que era a primeira relação dela, que ela era mais nova. Essa segunda história também pareceu, né? E é muito do que a gente tava falando pra primeira história, assim, gente. A gente vai aprendendo, na experiência mesmo. Então, se eu pudesse falar, né?
E eu posso.
Pra vocês que estão ouvindo e pra vocês que mandaram essa história, eu diria muito, assim, nesse lugar, o que que vocês aprenderam sobre vocês e o que que vocês aprenderam sobre vocês em relacionamentos, sobre o que vocês gostam, o que vocês querem repetir, o que vocês não querem repetir. Sem querer trazer um papinho de positividade tóxica, assim, de, ai,
peguem isso como uma oportunidade.
Porque não, assim, tem a parte da dor, mesmo, como a gente tava falando pra primeira ouvinte. Mas eu tava lendo um livro que tava falando muito sobre esse momento pós-término, que é difícil. E nem todo mundo encara dessa forma, mas que é uma oportunidade realmente pra introspecção, pra olhar pra si, pra aprender mesmo, né? Pra aprender, pra se desenvolver, pra olhar pra você. O que, que você gostaria de ter feito diferente? O que, que você pode também ter contribuído de alguma forma pra alguma coisa negativa no relacionamento, pra alguma questão do relacionamento? E ao mesmo tempo, o que, que você enxergava? O que, que você recebia do outro que você gostava? O que, que você não recebia que você gostava de receber? É realmente um bom momento, mesmo que com muita dor, pra olhar pra si. E para aprender e para desenvolver, ou pelo menos perceber as coisas que você gostaria de desenvolver para um próximo relacionamento, quando esse chegar. E só uma coisa também que eu queria trazer, que também fico pensando muito nas clientes que eu atendo que são mais novas, que estão vivendo essas primeiras relações nessa fase, é que não tem manual, assim, ninguém nos dá um manual. A gente sempre fala sobre isso aqui, que a gente aprende com as nossas famílias. E não necessariamente as nossas famílias estão nos ensinando o mais saudável, não necessariamente nossas famílias estão nos ensinando o que a gente gostaria pra gente. Então, realmente, ainda é uma fase de aprender na pele. E quando a gente tá aprendendo na pele, a gente muito provavelmente está errando também. Então, é esse momento de experimentar mesmo. Às vezes meio caótico, às vezes meio confuso. Aí a gente se machuca, a gente machuca o outro. Mas vocês estão nessa fase de aprender e de amadurecer e de entender mesmo para próximas relações. Então, tomem esse momento como uma oportunidade para poder olhar para isso e, obviamente, também sentir a dor que vem com o término, como a gente já falou.
Então, esse é o episódio de hoje, gente. Se bateu pra vocês, se mexeu com alguma coisa que foi importante aí, deixou vocês mais pensativos, procurem ajuda psicológica ou procurem uma terapia se estiver aí batendo muito mal pra vocês. Eu também e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta. Vocês podem me achar no arroba Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa.
No arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Como vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. Assim como o Twitter do nosso podcast, Instagram do podcast, Instagram dos nossos produtores maravilhosos, Rodrigo Moreno e Fernando Picamilho.
A área de apoio vai estar aqui. Vocês têm uma certa vantagem lá, porque vocês sendo os nossos apoiadores, vocês têm prioridade para as histórias serem lidas lá no nosso quadro Analisando da nossa área de apoio, que praticamente é a nossa prioridade lá para os nossos apoiadores fazer o Analisando, que é o quadro mais queridinho do nosso podcast. Então entra aqui, se torna um apoiador e também não esqueçam de ajudar esse podcast para ele continuar aqui no ar, para ele continuar sendo produzido. E se vocês gostaram desse episódio, compartilha nas redes sociais, marca a gente lá no arroba podcast Psicologia Sincera. A gente ama ver quando vocês estão mostrando pra gente: eu vi esse episódio, gostei desse episódio, aprendi com esse episódio. A gente adora quando vocês fazem isso mesmo.
E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.